Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Tá certo. O PREC-CP, sempre é do militar da reserva.
Desculpa.
Então, vamos lá. O PREC-CP, início 96, é sempre militar da reserva, tá? O PREC-CP, com início 98, é pensionista. E o militar? 12, 14, 34, 38, tem outros númerozinhos que estão me falhando a memória agora. É tudo militar ativo, que ainda está no quartel, mas vai vir militar de carreira. A gente não faz para temporário, tá? Em hipótese alguma. Eu fiquei sabendo ontem que tem um banco que está fazendo pré-militar temporário. Mas é aquele jeitinho brasileiro, tá, galera? Então, assim, se alguém chegar e falar, nossa, militar temporário, mas fulano está fazendo. É no jeitinho brasileiro, que não é correto, tá bom? Então, assim, se alguém... Oi.
Se no caso ele for cabo, porém, sem ser enganjado, já estabilizado, faz, sem problema nenhum...
Faz, olha só, a partir de cabo a gente faz, só que o cabo, ele tem que estar na base de dados que ele no TCU, né, onde eles discriminam toda a margem, né, dos clientes do Exército, eles chamam de TCU. O nomezinho dele, ele tem que constar. E na própria consulta de margem, quando você mandar, eles já vão dizer, ó, cliente temporário. Ou cliente não cadastrado na base TCU, não julgado na TCU. Se vier isso, galera, não dá para fazer. Enquanto ele não for desbloqueado na TCU, ou enquanto ele não vir como enganjado, já no como saiu de temporário e entrou de carreira.
Entendi.
Tá?
Priscila, Camille novamente. Deixa eu te falar, a minha dúvida não foi em relação a quantos por cento usar para ativo e para quem não é ativo. É porque eu vi lá uma regra no CSG que quando o cliente tem a parcela pelo banco Santander, quando a parcela tem menos de 8 parcelas pagas, se a gente quiser fazer a agregação, a gente tem que tirar uma porcentagem dessa parcela. Eu queria saber se isso é o correto mesmo.
Qualquer, hein, Camille, qualquer agregação. Quando você for agregar margem no cálculo do exército, você vai ter que fazer cálculo. Vamos lá. A partir de 6 parcelas, você já consegue fazer o refinanciamento sem agregar margem. O cliente não tem margem, está com 1 centavo de margem. Ah, então eu vou fazer o refin para ele, sendo que sem margem, sem agregar margem. Sendo que... com 6 parcelas, talvez você não consiga cobrir o saldo devedor. Então, não vai lhe gerar troco, tá? Não vai gerar troco para o cliente. Eu indico só fazer refinanciamento a partir de 12 parcelas pagas. Porque é onde já gera um troco legal, tipo, acima de 2 mil, mantendo o mesmo valor de parcela. Agora, é um refinanciamento, tá? De contrato. Ele vai agregar margem. Agora, legal. Como é que eu faço esse cálculo? É o valor da parcela mais a margem, ok? Aí vai dar como se uma suposição, tá? R$2.000. R$2.000, aí eu vou cair na regrinha dele, se ele é militar ativo, reserva ou pensionista. De qualquer forma, você vai ter que aplicar essa regra se você for agregar mais, independente quantas parcelas ele tenha. Tá, Camila? Camille, você vai agregar, vamos supor, R$2.000 total, a parcela que ele paga, mais a margem dele, tá? É R$1.000 a parcela que ele paga e ele tem R$1.000 de margem, deu um total de R$2.000. Ele é militar da reserva, então eu vou pegar R$2.000 vezes 90%, que é igual a R$1.900, sei lá. Então, aí esse valor é o máximo de parcela que ele pode ter no Santander. Você não pega a parcela dele mais a margem e ou você tira só os 90% só da margem. Não, você tem que somar a margem que ele tem, o valor da parcela que ele tem, mais a margem e tira a regra, ou 80% ou 90%. Entendeu?
Ah, sim, agora eu entendi.
Respondi.
Tá bom, então. Obrigada, tá?
De nada, amor. Que isso?
Pri.
Mais alguém? Alguém com mais alguma pergunta?
Oi, Pri. Fala, eu acho legal você falar aí para eles aí, qual é o banco que você acha melhor de fazer portabilidade. Acho interessante também.
Tá, vamos lá. O banco agora que está dando uma praticidade muito boa e que que está respondendo com até 2 dias, né, na verdade, seria o Pan-Americano. E assim, como eu falei, como eu disse para vocês, o ticket médio do Exército é muito alto. Então, geralmente, eu pego parcelas, tipo, do Pan-Americano, muito raro eu pegar abaixo de R$1.000, tá, galera? Então, assim, parcelas de 1.500, parcelas de 2.000. Eu tô com um cliente que ele tem uma parcela de R$3.600 e, tipo, fez agora, tipo, tem 6 parcelas pagas. Então, o saldo do vendedor dele é muito alto. Então, assim, a gente consegue brincar legal, porque as taxas dele, geralmente, é a partir de 1,60, tá? O Banco Pan-Americano tem umas taxas boas, mas para contrato novo, né? A partir de 1,60. E refinanciamento deles é a partir de 1,99, né? Dependendo do prazo. É 1,99. Então, assim, a gente, na portabilidade, a gente já ganha 10. E quando a gente fazer o refim da portabilidade também, porque a gente não volta para 2,16. Entendeu? A gente permanece naquela casinha ali. 1,58, 1,61, né? Então, assim, a gente consegue tirar deles. E, assim, um banco melhor que está sendo hoje é o Pan-Americano. Em segundo lugar, o Banco A. São os três bancos, né? Que, assim, estão mais fácil, possibilidade. Banco do Brasil e Caixa Econômica são os dois piores, né? Que todo mundo sabe. A Caixa Econômica, para mim, eu acho que é pior do que o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é mais questão de taxa, né? Que eles, às vezes, rasgam no preço de taxa e aí fica mais difícil da gente portar. Mas também não é impossível. Quando o cliente, tipo, correntista, tipo, abriu a conta agora, recente, fez um consignado. É muito difícil eles terem flexibilização para clientes novos, entendeu? E é esses que a gente consegue trabalhar com taxa, porque geralmente eles têm umas taxas maiores, tá? E é isso. Mais alguma pergunta, Fábio?
Não, eu imaginava de ser o Banco Pan mesmo, até para a galera que é nova, assim, no consignado, acho legal só reforçar isso, e quando a Pri falou Banco Pan-Americano, quem está começando talvez não percebeu, de repente se for até muito novo, assim, em idade, não conheceu nem como Banco Pan-Americano, mas é o Banco Pan, atual, assim, Banco Pan, só para poder reforçar isso aí. De repente, se você ficar procurando Banco Pan-Americano, vai achar, mas é Banco Pan. Faz alguma pergunta aí para a Pri, gente? Vamos aproveitar que ela está aí.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Agora, aqui é a Kátia de Nova Iguaçu. Você acabou de falar da taxa do Banco Pan-Americano. E a taxa da Caixa, você sabe me informar hoje? E do Banco do Brasil? Qual tá?
Banco do Brasil, eu estou com uma certa briga, né? Eu tive 2 clientes que conseguiram, mas assim, são clientes, porque assim, geralmente o Exército, eu trabalho muitos clientes da tipo, Coronel, Van Gogh, né? Um patamar assim, tipo, alto. Né? Então, eles geralmente são correntistas do Banco do Brasil já há um bom tempo, devido a ter muito tempo de Popex e tudo mais. Então, eles estavam conseguindo taxas de 1,20. Só que eu já peguei correntistas do Banco do Brasil com taxas de 1,72. Então, assim, esses eu cortei de boa, tranquilão. Agora, esses de 1,20 eu não consegui, entendeu? Porque o máximo que eu consegui aprovar de taxa na calculadora foi 1,30. Hoje em dia, essa calculadora 3.8, sabe, a gente está numa briga aí constante. Eu e ela, Então, assim, o máximo que eu tenho conseguido desaprovar de taxa nela é 1,45, mas a gente vai tentando, entendeu? Uma hora eu sei que vai passar 1,30, 1,32, 1,35, mas todo dia eu tento um pouquinho, tá? Porque enquanto eu não consigo essa taxa aí, porque senão eu não vou conseguir fazer, entendeu? Os contratos. Aí é isso, tenta todo dia dar uma olhadinha, ver se altera alguma coisa no CSG, arrisca, por quê? Porque o rating do cliente também pode ter mudado. O que é rating, Priscila? Rating é a classificação que eles dão dentro do banco, entendeu? Do Banco Santander. E o legal, uma coisa que eu costumo sempre trabalhar, o cliente não correntista, ele tem taxa de 1,75. O cliente correntista, 1,60, e o cliente correntista com crédito de salário, 1,50. Isso são taxas da portabilidade que a gente consegue no Santander. Então, assim, a gente pode ganhar na questão de trazer a conta quando for não correntista. Por quê? Porque, olha, senhor, eu não consigo. Se o senhor abrir a conta comigo, eu vou fazer uma taxa de 1,50 para o senhor. Vai diminuir mais essa parcela e vai abrir mais margem para o senhor. Então, é uma forma muito boa de você captar conta, né? E o gerente vai estar te dando um abraço, muito beijos e dinheiro no bolso.
Ele sendo correntista com salário em folha, qual a taxa de juros?
1,50.
E sendo só correntista?
Sendo só correntista, perdão.
Agora,
1,60.
O grupo tem mais um componente.
Isso. Assim, você fazendo com saldo superior, inferior a 45 mil, que aí é o que você roda direto no CSG. Ah, primeiro eu estou com um cliente aqui que ele não quer abrir conta, e o saldo devedor dele é 60 mil, tá? Você consegue, na taxa de 1,75, flexibilizar ele, mesmo ele não sendo correntista. Somente se for acima de 45 mil. Senão, depois vocês vão rodar abaixo, vão querer me matar, porque precisa não conseguir na taxa. Então, assim, saldo superior a 45 mil, você consegue flexibilizar. Mesmo sendo não correntista. Você tentou de qualquer jeito virar ele correntista, mas ele não quis. Não é vantajoso para ele ficar com uma conta lá no Santander. Aí você consegue, se ele for superior a 45 mil, você consegue flexibilizar mesmo sendo não correntista. Tá bom?
Entendi.
Aí, como a menina da Caixa, a menina que me perguntou sobre as taxas, o Banco do Brasil, eu já lhe falei. A Caixa Econômica, ela é muito diminuta. Assim, eu não consigo ter um parâmetro da Caixa, mas eu, todos os clientes que eu peguei da Caixa, só um que eu não consegui, tá? Que ele tinha uma taxa de 1,28, se eu não me engano. Que ele, não sei o que ele tinha lá, ele tinha crédito imobiliário, não sei. Assim, detalhadamente o que ele tinha na caixa, eu não lembro. Mas só tem um caso que eu não consegui até hoje portar, que foi esse da 1,28. Mas de resto da Caixa Econômica eu consegui portar todos. Ela é chata, que eu digo, né, a portabilidade da Caixa, devido tudo eles tentarem reter o cliente. Tipo, às vezes eles nem ligam para o cliente para perguntar, eles dizem que existe divergência no contrato. E assim, eu já peguei divergências com o e-mail, o telefone, o endereço da casa estava invertido, o telefone celular não era o mesmo que estava sendo informado. Então, assim, são pequenas coisinhas que eles podem, se o contrato for muito bom para eles podem reter, sim. E, às vezes, retém o contrato sem até mesmo entrar em contato com o cliente. Então, a gente tem que deixar avisado ao cliente, tá? Que se houver algum caso da Caixa Econômica não ligar para ele, é porque eles podem tentar reter mesmo sem autorização dele. Então, assim, já de antemão, quando ele for pegar o saldo devedor, uma coisa, eu sempre peço para os clientes me trazerem um saldo devedor. Até mesmo por questões de segurança, até mesmo acontece disso. Ele ir lá, eu estou fazendo a portabilidade e eu quero que vocês liberem. Quando é Caixa Econômica, então, é certo eu fazer isso, tá? Não fiquem com medo, mas eu vou perder. Não vai perder. Porque, eu vou disponibilizar troco para você margem para você e ainda baixar sua parcela. Então é muito difícil eles não aceitarem, tá? Eu falo com um pouco de propriedade nisso, porque eu faço esses clientes e, assim, eu não tenho problema mesmo, tá? Porque hoje eles estão muito à procura disso, até porque eles só podem ter um contrato por instituição. Então, assim, talvez seja a única saída que ele tenha seja a portabilidade, entendeu?
Priscila.
Oi.
É o Vitor aqui da Forfezão.
E hoje,
qual são os melhores bancos para estar conseguindo o saldo devedor mais fácil?
Não, então.
Estão liberando mais fácil, mais praticidade. É.
Então, Vitor, como eu falei para o Fábio, o que está dando melhor, né, que a gente está conseguindo portar melhor, é o Banco Pan, né, o Banco Pan S.A., que hoje você conseguindo, né, solicitar o número hoje, amanhã você já tem a resposta do saldo devedor. Então, assim, é o melhor dos mundos, né? Em 2 dias você já consegue aí botar uma portabilidade para amanhã. E se for de um valor alto, não tem mais ainda.
E o cliente solicita, se, por exemplo, vamos fazer, o cliente tem um Decoval, então tem um outro banco além do PAN. Ele mesmo ligando, tem algum que consiga ser prático além do PAN ou só o PAN mesmo que hoje está liberando
o saldo do cliente? O Daicoval, eles têm enviado. Era um dos bancos mais chatos que tinha, tá? Que eles pediam carta de próprio punho, registrada, um monte de lenga. E hoje em dia não mais. É, pelo próprio site do banco Daicoval, o cliente consegue solicitar, ou até mesmo você, né? Só que aí você tem que pedir para mandar para o e-mail do cliente que está cadastrado lá. Eles vão pedir uma série de confirmações, tá, do cliente, e aí você tem que ter, ou até mesmo o cliente tem que passar, e aí eles mandam, estão mandando com até 48 horas, eles mandam para o e-mail do cliente diretamente, com o saldo devedor, com o número do contrato.
O PAN
é assim, ou você solicita o saldo diretamente lá na loja e pega no outro dia e pega no outro. É muito difícil eles entregarem no mesmo dia, tá? Quando o cliente for lá. Ou o cliente solicita diretamente pelo site. Pelo site é até legal, que eles mandam, eles vão tipo um chatzinho. Você vai falando, né? Mas aí tem que ser o cliente, óbvio, com os dados do cliente e tudo mais. E ele vai, a menina vai te passando. Ela só não te passa o saldo devedor. Ela passa o número do contrato, ela passa a quantidade de parcelas e o valor da parcela que está em aberto. Mas ela não passa o saldo devedor, entendeu? Então, assim, o saldo devedor você tem que tirar uma média. Ah, Priscila, como é que você tira a sua média?
Eu geralmente... Palavra na minha boca.
Então, eu pego assim. Ah, tem 60 parcelas em aberto de R$500. Eu pego 60 vezes 500 e tiro 30% desse valor em cima. É mais ou menos, esse é o meu cálculo.
Eu não entendi nada, picotou tudo, Priscila.
Pera, desculpa.
Não,
como eu tiro o cálculo? Eu pego o valor da parcela que ele paga pela quantidade que está em aberto, vezes. Então, vamos supor, está com 60 parcelas em aberto de R$500. Eu vou 500 vezes 60. Deu um montante. Nesse montante, eu tiro 30%.
Ah, entendi.
Entendeu? Então, assim, o meu saldo devedor, eu geralmente costumo estimar pelos 30%.
Independente do prazo que tiver restante.
Sim, independente. Eu geralmente calculo 30%. Aí eu vou adequando, entendeu? Se com 30% não conseguir jogar na calculadora, eu vou baixando. Tipo, se eu coloquei, deu 30%, deu 50 mil, aí eu vou botando 49, 48, até chegar na taxa que cabível e dentro da parcela.
Uhum.
Você me fez lembrar o cálculo, como eu faço para chegar na cálculo da portabilidade da parcela. Ah, Pri, eu posso botar qualquer valor da portabilidade para chegar àquela parcela? Não. A mesma regrinha que a gente utiliza para fazer o contrato, no contrato novo e no contrato de refinanciamento, a gente vai fazer a regrinha para a parcela da portabilidade. Só para recapitular. É o valor que ele paga lá no outro banco, tá? Vamos dizer, 2 mil que ele paga lá no Banco Pan, mais a margem que vai estar disponível. Pode estar um centavo, tá, galera? Não pode estar negativa. Ela pode estar com um centavo, ela só não pode estar negativa. Porque negativa, você vai ter que positivar ela, primeiramente, depois tirar os 90% e depois ainda ficar nessa regra. Então, assim, você vai perder muito. Então, você com certeza não vai conseguir cobrir o saldo devedor que ele deve lá, tá? Então, assim, por isso eu digo, com margem negativa, não é legal a gente mexer, porque a gente vai tomar tempo do cliente e também o seu tempo, e você vai se cansar e geralmente você não vai conseguir cortar esse contrato, tá? Então, assim, com um centavo de margem, é 2.000 mais um centavo vezes 90%. Aquele valorzinho é o máximo de parcela que ele vai poder ter com o Banco Santander, tá? Então, com certeza, sempre vai ser menor do que ele paga lá, sempre, tá? Você vai jogar abaixo do que ele paga lá.
Uhum.
É isso. Mais alguma pergunta que vocês têm?
Oi, Fabri. Então, acho que vale a pena também você falar aí a questão de como da facilidade de poder ter um bom relacionamento nas agências, para gerar um número de portabilidade, um TFC, acho que legal isso também.
Então, essa questão de gerar o número no TFC, Fábio, eu não sei agora. Agora a gente está podendo fazer. Porque antes a gente não podia. Eu já tive um caso, né? Eu subi nesse ponto aí, eu prefiro gerar sempre pelo nosso sistema. Por quê? Já que o CFG agora até disponibilizou, a gente consegue ver o número, né, da solicitação, até mesmo antes de receber por e-mail. Então, assim, eu sei se o pessoal utiliza. Eu utilizo muito. Eu mando, né, pelo nosso portalzinho mês, pela Newspace, tá? E até 20, menos de 24 horas, se eu mando de manhã à tarde, eu já tenho um número no CSG. Entendeu? Então, assim, eu não utilizo.
Eu levo e a Cila e a Débora testam para a menina.
Perdão, é comigo, não? Então, eu já solicito mais pelo nosso portal mesmo, pelo Newspace. Tem pessoas que estão solicitando bastante pelo TFC. Só que o TFC da agência, eles estão mudando, então talvez o TFC vá sair. Gente, como eu falo isso, porque eu fico na agência, então eu estou mais próxima, né? Eu estou um pouquinho próxima da gerente e eles estão querendo tirar o TFC do ar. Eu fiquei sabendo isso esses dias. Então, assim, quase ninguém mais está mexendo no TFC, mas tem gerentes que fazem sem problema nenhum a solicitação para você no TFC. Tá? Eu não costumo solicitar, porque eu uso a nota direto. Mas, caso alguém queira, pô, tem uma gerente parceira ali, pô, pode gerar essa solicitação para mim? Como é isso? Ela vai entrar no TFC, vai ter que ter os dados certinhos do contrato, da proposta que você fez, tá? E ela vai gerar isso no número que ela vai lhe passar. Esse número você vai botar na portabilidade, vai botar aí no seu contrato normal. Precisa de assinatura, pegar nessa solicitação e vai jogar ele na mesa. O bom, uma coisa, se esse número foi gerado hoje, 3 horas da tarde, você tem que colocar hoje, 3:01 da tarde. Porque senão ele não tem validade. Se você deixar, não vou gerar esse número lá com a minha gerente. Beleza, gerou 5 horas da tarde. Não, coloco amanhã. Você vai perder esse número. Esse número não vai ter validade. Vai dar, como é que é o nome que eles chamam? Erro do TFC. Não estou me recordando a palavra. Vai dar um erro. E aí ele não vai seguir na portabilidade. Entendeu? Então, gerou a solicitação no TFC do banco, vocês têm que pôr no mesmo dia na mesa. Senão não vai dar, não vai concluir a portabilidade, tá? Isso é uma regrinha que eles criaram. Tem mais alguma pergunta? Assim, o convenio do exército é esse mesmo. A portabilidade hoje tem sido o carro-chefe, né, deles, devido a muitos já terem a margem comprometida. Então, a gente tem aplicado muito, ganhado muito na portabilidade. Né, para quem está começando, é muito legal.
Bacana, bacana. Mais alguma pergunta aí, gente? Vamos aproveitar aí os minutos, a gente está chegando ao fim. Aí,
não,
alguma pergunta?
Não.
Acho que a Dinha já foi sanada já, graças a Deus. Ah, então tá, legal. Então, a gente já precisa de vocês dois. Desde que vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu tenho certeza que conheci a Pri pessoalmente, ela é super solícita, eu tenho certeza que ela está ajudando vocês se precisarem. Pri, eu quero te agradecer aí, tá, pela sua disponibilidade, por você poder contribuir, contar um pouquinho da sua experiência no convênio, foi muito produtivo. E no mais aí, galera, vamos para dentro que o mês promete, tem tudo para as coisas acontecerem, tá bom? Obrigado por cada um de vocês aí que participaram da áudio, tá?
Obrigado a você.
E vamos para dentro aí. Obrigado mais uma vez, tá, Pri? Boa
obrigado,
tarde a todos.
Gente, obrigado aí, viu? Obrigado aí pelas perguntas também.
Ô, Priscila, antes que se encerre a áudio, eu acho que seria interessante, eu sei que vai tomar seu tempo, mas é muita informação, né? Pequenas coisas, que nem você mesmo disse, sobre o PREC-CP, os militares que são ativos, os que são pensionistas. Então, acho que se você pudesse fazer no hoje mesmo, colocar essas informações para enviar para os promotores, eu acho que seria muito válido. Porque você tem aonde recorrer.
Tá, deixa eu ajudar nisso aí, Pri. Deixa eu até ajudar. Quem foi que perguntou aí?
É a Kátia, de Nova Iguaçu 1.
Kátia?
Isso.
Kátia.
Então, é o Fábio que ela pavou no supervisor. Então, eu vou ajudar com isso também. O que eu vou fazer? Como essa ligação é gravada, eu vou salvar e vou enviar para todos os supervisores da equipe da Flávia. E vocês podem cobrar deles que eles vão ter essa gravação aqui. Então, vai ficar mais fácil, vocês vão ouvir, vai ficar em mais ou menos 40 minutos que foi durante. Aí vai ter tudo gravado. Tá bom?
É interessante porque é muita informação, né? E por mais que agora ela esteja...
Essas informações vão ficar gravadas aí e vão ficar disponíveis para todos vocês. Daqui a só 10 minutinhos eu já vou disponibilizar para todos os supervisores.
Tá bom.
Essa áudio aqui.
Falando não só em meu nome, mas dos promotores aqui que está todo mundo reunido na áudio, eles falaram para a Priscila que se não for tomar o tempo dela... Que áudio todo mundo gosta de ouvir, mas que se ela pudesse colocar no Word, todo mundo agradeceria a boa vontade dela.
Sem problema.
Tá bom?
Assim, a colocar no áudio todo, mas assim, eu vou pedir para ela fazer. Pri, você faz algum resumo, por exemplo, colocar um e-mail, né? Colocar algumas coisas, os pontos básicos, o convênio para trabalhar, o convênio não, portabilidade do Banco Pan, essas dicas principais aí, os principais pontos, a Pri põe e a gente disponibiliza, mas eu vou deixar áudio para vocês aí também, e a Pri faz isso e amanhã a gente disponibiliza para vocês também. A gente manda através do supervisor e a gente faz chegar
hoje,
até vocês.
Eu vou estar fazendo em casa hoje, e aí conforme for eu passo até para o Fábio, boto no... Porque eu tenho todo mundo, não tenho nem... Não conheço todo mundo, não sei.
Não, mas é que não, você manda para
todo mundo. Aí você coloca e tu manda para os supervisores.
Você manda para a Flávia, ou esse resumo que você vai fazer, aí a Flávia disponibiliza para os supervisores. Tá bom?
Tá ótimo. Okay, então, gente, obrigado, viu?
Tá bom, Kátia? Nada, que isso. Tchau, um abraço para todos.
Falou, gente.
Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.